empresa. Cumprimento todos os aqui presentes, funcionários da casa, todos os colegas professores, pessoas que estão nos assistindo. De imediato, passo a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo das atas anteriores.
Resumo da ata 05/3. Aos 6 dias do mês de março do ano de 2023, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 5ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Rodrigo Senestato de Lima e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 04/23, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Fábio Alvício, Jair Varalei, Leandro e Marcos. Em comunicações, usaram a palavra os vereadores Matheus, Laureni e Marcílio. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições, projetos de lei e diária. Indicação 011, providência 011, informação 010, informação 011, moção de aplauso 02, projeto legislativo 09, projeto de lei 012, projeto de lei 013, diário do vereador Leandro. Após passou-se a espaço os líderes de bancada, usaram a palavra os vereadores Leandro, PSD, Martírio, PL, Matheus, PT, Alvício, MDB, e Jair Varley, PDT, e Laureni, PPD. Nada mais havendo, determinou encerrada a sessão.
Coloco em discussão. Nada a discutir, coloco votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas.
Ofício 43, 44 e 45, enviando respostas solicitadas pelos vereadores. Novo comando do CRPO. Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, informo que assumi no dia 10 de fevereiro de 2023 o Comando Regional da Polícia Ostensiva Central Sul, CRPO-CS, cuja área de atuação abrange os 11 municípios da região carbonífera e Costa Doce. Esclareço que as demandas de cada região continuam com os respectivos comandantes dos batalhões de acordo com a conveniência e oportunidade de estarei essa autoridade. Atenciosamente, Eduardo Cunha Michel, comandante interino do CRPO-CS.
Leitura das correspondências recebidas.
Ofício 07/23, encaminhando proposições aprovadas em 6 de março de 2023. Ofício Legislativo 018/23, informando a aprovação do projeto de lei 012/23. Ofício Legislativo 019/23, informando a aprovação do projeto de lei 013/23. E Ofício Legislativo 020/23, informando a aprovação do projeto de lei Legislativo 09/23.
Leitura do resumo das proposições do projeto.
Indicação 012/23 dos vereadores Matheus e Martírio. Indicação 013 dos vereadores Fábio, Matheus e Jair. Providência 012 do vereador Jair. Providência 013 do vereador Fábio. Informação 012 dos vereadores Matheus e Leandro. Informação 013 dos vereadores Leandro e Martírio. Moção de apoio 01 dos vereadores Fábio, Leandro e Martírio. Projeto de lei 07/23.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Matheus.
Saúdo, presidente da casa, colegas vereadores, comunidade que nos assiste e a todos que nos assistem pela rede social. Quero iniciar minha fala aqui agradecendo, na semana passada, recebi a visita aqui do prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, que está presente presidente do partido, esteve aqui nos visitando. E é importante, é interessante essa troca de experiência com um prefeito de uma cidade tão grande como Esteio. E com certeza é um grande prefeito, haja visto que foi reeleito com 85% dos votos na cidade dele. E conversando sobre várias coisas, ele comentando como foi a questão do Covid, a questão da pandemia, a questão de repasse de recursos, onde se existia uma facilidade de receber novos recursos por parte do governo. E agradecer a ele, agradecer ao Beto Pontes, todo o Marcos Vinícius que esteve aí nos acompanhando também. Também fazer uma um comentário, que é muito feliz hoje, estive na APAE e foi pintada a sede da APAE, está sendo reformada com a peça lá atrás, onde vai ser construída uma marcenaria. E fora vários investimentos que foram feitos ali dentro. Que aí, queria dar os parabéns ao Gabriel, em nome dele, a toda a equipe de voluntários e funcionários da APAE. Deixar um aviso também, que dia 17 de abril, a Defensoria Pública da União vai estar novamente aqui no município, com três defensores. E com certeza ali o CRAS vai fazer o agendamento e vai estar organizando a agenda dos atendidos. Então, todo mundo que tiver uma dificuldade com auxílio emergencial, com Bolsa Família, com uma pensão, com auxílio de saúde, qualquer dificuldade nesse sentido pode estar vindo aqui nesse dia que vai receber o atendimento. Um assunto que foi procurado no final de semana e hoje foi a questão do transporte escolar. Na semana passada, a gente viu que existe um episódio onde as crianças foram suspensas do transporte por uma desorganização. Não vou apontar de quem foi a desorganização, pois não me aprofundei nesse assunto. Mas, infelizmente, hoje a gente sabe que novamente teve linha que não teve transporte. E a gente, conversando com os transportadores, a gente vê a questão dos custos que foram passados para eles. Segue também fazendo um pedido de informação sobre esse sentido aí, para saber quem é que faz essa planilha de custos. A planilha de custos é dizendo que o máximo aceitável para uma linha é R$4,95. Mas qual, o que embasa, o que forma esse valor? Aí a R$4,95, um cara está me mostrando, descontando todas as despesas, não sobra para o caixa da empresa R$2.000 por mês. R$2.000 é um valor alto, é um valor alto para nós, se for tentar um valor que tentar ser limpo. Mas quem conhece transporte, minimamente que seja, quem tem um carro, por exemplo, sabe o custo que tem a manutenção de um veículo. Aí a gente vê o tremendo da empresa, enquanto isso em outros lugares se gasta em demasiado, podemos dizer assim. Então aí, estamos fazendo esse pedido de informação para saber como é que é elaborada essa planilha de custos. Algumas têm um valor bem mais alto, outros um valor mais baixo. O que que forma esse planilha de custos e quem é responsável por isso? Mas o que a gente não pode é querer, talvez, espremer as empresas para prestar um serviço, para conseguir trabalhar, prestar um serviço de menor qualidade. A gente acha que deveria estar tentando, a gente deveria estar trabalhando para daqui uns dias a gente ter os ônibus com ar-condicionado para transportar os alunos. Mas para isso, sabe, vai ter que um dia investir mais. É um investimento, a educação é sempre um investimento. Então deixo aqui o pedido que a prefeitura revise essa situação. Uma coisa que me foi levantada é que estaria sendo estudada a questão de alugar ônibus, como tal qual foi feito com o aluguel dos carros. Eu sou funcionário da prefeitura e digo, as dublôs já não temos mais, carro de 7 lugares a gente não tem mais, não deu certo, então o aluguel de carro na prefeitura, os 7 lugares, os pequenos ainda estão levando, mas a gente alugou caçamba, não fez o resultado, a gente alugou patrola, hoje conversando com o cara questionou, mas alugaram patrola, não sabia, que eu saiba para todos os regiões, e hoje nós estamos aí, é pouco estava eu e o Marcinho conversando com o secretário lá, o Toninho, ele disse, ah, não tem máquina, a gente conversa com o Toninho, só que a gente escuta que não tem máquina. Mas quanta máquina foi comprada há uns anos para cá? E cadê o resultado na melhoria das estradas? Eu respeito muito o Toninho como pessoa. Sei que ele está se esforçando, está correndo atrás. Eu acho que tem alguns poucos amigos dentro da prefeitura ali que estão meio que parece trabalhando para ele não conseguir desempenhar um grande trabalho. Tem essa questão da caçamba do PAC, que é uma vergonha, que está há anos, mais de anos, sumida. E isso aí não ajuda em nada. Também hoje a gente deu o parecer, depois da ver se vai ser votado hoje ou não, esse projeto do financiamento. Estava analisando aqui e trago um dado da questão do resultado. Na semana passada tinha vários assuntos, não sei se consegui colocar todos os dados. Mas o financiamento que foi feito pela Caixa, ao todo seria pago R$ 7.280.000. Enquanto essa outra alternativa que nós trouxemos, eu, o Fábio, o Lagarto, enquanto comissão, pagaria 7.052.000, são 200 e poucos mil reais a menos. Esses 200 e poucos mil reais a menos, calça a rua que a pessoa, que o pessoal Ciro Santos está nos cobrando. E merecidamente está cobrando. Eu, como eu sempre digo, onde eu moro é calçado, mas meu sogro mora numa rua que não é calçada. Onde ele morava no sertão era calçado, e a casa estranha bastante. Eu podia, quando ele estava tentando pleitear com o prefeito, ó, prefeito, calça a rua do meu sogro ali, calça a minha rua onde eu tenho meu terreno ali, mas não. Não trabalho para me beneficiar enquanto vereador. Muitas vezes dizem assim que o voto é político, mas o meu voto não é político, o meu voto também é técnico. Quando eu chego em casa agora, lá eu tenho 3 diplomas na minha parede, 2 de vereador e 1 de administrador. Graças a Deus, formado em administração e tenho sim que ver a parte administrativa. Eu fiz um juramento quando eu me formei, eu passei anos e anos estudando, passei trabalho para me formar, para contribuir administrativamente com o meu município. E administrativamente, digo que esse financiamento não é viável. Não é vantajoso para o município. Uma, tem o mais barato em outro banco. E outra, aí a gente está vendo duas situações que eu coloquei agora. Transporte escolar foi diminuído linha para economia, porque não tem dinheiro para pagar o transporte. Aí, se não tem para pagar o transporte, vai ter para pagar o financiamento? Outra, questão das estradas, o secretário lá se queixando que não tem máquina, que não tem isso, não tem aquilo. Aí, vai pagando o financiamento, vai ter dinheiro para pagar o óleo da patrola, a peça da patrola de estrada, quando vem local, que a prefeitura achar vantajoso colocar uma máquina, não vai sobrar dinheiro. Infelizmente, a gente vive num município pequeno e o município é diferente de uma pessoa, da pessoa normal, assim. Por exemplo, pegar o exame do Martírio que planta fumo. Se o Martírio precisar de mais dinheiro, ele vai plantar mais fumo. Agora, se a prefeitura precisar de aumentar de peso e usar mais dinheiro, não tem o que fazer. Vai ter que enxugar a despesa ao máximo, que são poucas formas de enxugar a despesa. E para fazer dinheiro, vai fazer o quê? Vai fazer um leilão? Para vender o que tem? Para juntar alguma verba? Não. O município é bem diferente. E a gente tem que ter a responsabilidade de buscar o melhor para o nosso município. A gente quer obra, quer obra. A gente quer desenvolvimento, querendo desenvolvimento. Não aceito que alguém fale que a oposição está agindo politicamente e não quer que o município desenvolva. Olha os exemplos dos meus colegas vereadores na questão de emendas. Está aí o Martírio. Espero, não sei se posso, talvez possa estar furando a sua fala, Marcílio. Mas saiu o Marcílio, essa semana o deputado dele me apresentando uma coclã com o nosso município. Tira o chapéu pro Cherini, que estava mandando uma coclã, vai ser a maior emenda da história do município. Com certeza, sendo o deputado mais auxiliou o nosso município. Assim como o vereador Manista já apresentou do calçamento, o Lagarto. Eu tenho duas da agricultura, estou tentando ver uma que vai ser da agricultura, outro calçamento. A gente da oposição está correndo atrás, quer que o nosso município desenvolva. Não estamos pensando na próxima eleição, se vai ser um de nós, se vai ser um do lado que está, mas a gente quer um município para frente. Não adianta, porque quando vê, a gente vai lutar, para o prefeito não ganhar. E daí quando vê, a gente nem vai estar desenvolvendo nosso trabalho, que não existe. A gente tem que desenvolver nosso trabalho, tem que correr atrás. E com certeza, digo por mim, digo para meus colegas, que a gente está fazendo o possível para o nosso município desenvolver. Mas eu peço sempre assim à população, se tiver alguma dúvida, que nos procurem. Não fiquem nos discutindo que muitas vezes algumas pessoas vão de má fé para tentar desfazer uma história.
Boa tarde, presidente, colegas vereadores, os meninos que estão aqui hoje, que é o Paulinho, aqui do vereador Marcos, sejam bem-vindos à casa de vocês, do povo, pessoas das redes sociais. Então, começo falando hoje do dia 20 de março, dia da aniversário do nosso município. Então, eu só digo assim, ó, que estejamos juntos, né, para o crescimento do nosso município. Porque eu não quero o bem de Barão de Jesus. Moramos aqui, né, tudo que fizemos em prol do nosso município repercute em quem? Em nós, no povo. E eu não acredito que tem pessoas que moram aqui que não gostam do Barão de Jesus. Eu só digo assim, não basta sermos participantes, e sim fazer o melhor de nós. Eu acho que cada um tem uma cabeça, cada um escolhe um lado. Mas o que nós queremos é o crescimento do município. Alguns são contra umas ideias, outros são a favor, mas quem conhece o município sabe das necessidades que tem. E conhece o povo, que o povo é trabalhador, o nosso agricultor, a nossa mulher guerreira. Né? Eu me orgulho muito de ser mulher, de ser guerreira, de conhecer as mulheres que acompanham os maridos na nossa agricultura. Nossa maior parte, nossa maior riqueza é a agricultura. Eu não me canso de dizer isso. E também me orgulho das pessoas que começaram o processo de emancipação do Barão do Triunfo. Muitos já não existem mais, outros existem. Os primeiros prefeitos que chegaram, que não tinha nada, né, nenhuma cadeira para sentar, eu sempre vou dizer, cada um fez um pouco, cada um fez o que estava ao seu alcance. Nada é fácil, mas a administração pública não é a nossa casa. A nossa casa, se tu gastou todo o dinheiro, tu vai esperar ganhar de novo. E aqui não. Um gestor público, ele tem que ter um aporte, ele tem que ter um pouco de compromisso de saber que ali adiante, talvez a saúde ou outra entidade, outra secretaria vai necessitar. Então, um gestor público não é fácil, ele tem que ter muita cabeça e ele tem que ter participação também com todas as pessoas. Também falando isso, hoje estive na assistência social, né, procurando por uma assistência social, uma necessidade de uma família, né, que está precisando muito da visita, de um laudo, de fraldas, de alimentos, pessoas muito necessitadas. E sei que nós estamos só com uma assistente social. Não é possível, né, gente? Ela trabalha às 30 horas dela, hoje era de folga, com todo direito. Não estou questionando a assistente social, ela faz um belo trabalho. Nós tínhamos duas, uma se aposentou. Então, deixa um recado aqui para o executivo, para o nosso secretário, né, que providencie com urgência um processo seletivo para contratar mais um assistente social. A gente está vendo as pessoas implorando, né, por um trabalho e não a assistente social sozinha não está dando conta. Então, seria um pedido que eu vou colocar agora na próxima sessão, né, não segunda-feira, que segunda-feira vai ser feriado, o dia do nosso município não vai ter sessão. Mas na próxima colocarei. Já fui à secretaria para falar com o secretário, não estava. Para ver quais as providências, porque até essa que está a 30 horas, logo vencerá o contrato. Então, temos que agilizar antes de acontecer, né, o prazo passado. Como foi falado aqui, já muito falado sobre o projeto que hoje está em votação, né, gostaria muito de colocar minha opinião, não sou contra cabeça nenhuma, cada um tem sua cabeça, cada um tem sua decisão e a repercussão virá, para mim ou para cada um de vocês. Quando eu disser assim, se sou a favor do projeto, sou sim. Sou uma administradora de mais anos, já fui vereadora, já fui vice-prefeita, e aonde não tiver um financiamento, para que um gestor possa fazer alguma obra, eu me sinto, eu sou sincera dizer para vocês, eu me sinto às vezes até envergonhada de saber que nós não temos uma escola municipal aqui no centro do município. Nossas crianças, eu não estou falando do meu filho, nem dos meus netos, eu tenho que ver o povo todo, eu não estou pensando na minha família. Eu estou pensando nas crianças, nos transportes, passam dentro do município para ir para outras escolas. Não estou dizendo que nós não temos escolas ótimas, temos, certo, aqui temos escolas, mas quem quer o crescimento de Barão do Triunfo, quem corre atrás de um asfalto, em primeiro lugar de uma empresa vir aqui, ela quer ver o município em si, como está sendo cuidado. Não temos uma escola municipal dentro do município, gente? Se houver mais um calçamento na rua, a empresa que vier de fora instalar aqui vai ver que o município está bem estruturado, o município está bem cuidado. Então, sou a favor do projeto e acha que se fizer a dívida, o bem imóvel vai ficar aqui, o outro prefeito vai pagar. Mas cada prefeito que entra tem uma missão, tem umas dívidas. Como nós entramos, eu e o Omar, nós tínhamos dívidas altas, não tinha um carro funcionando. Não tinha. Quem passou para ver sabe que é verdade. Tínhamos dívidas altas, tinham mais de 2 milhões de dívidas. Duvido que um prefeito que entra aqui, que vai ter a escola já funcionando aqui dentro do município, e mais calçamento, talvez outras empresas vindo, dando arrecadação para o município, não vai ter seu legado. Seria isso, presidente. Muito obrigada.
10 minutos, vereador Martins.
Quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, o pessoal que nos assiste via Facebook, também o pessoal que faz o presente aqui hoje, que é muito importante a presença de vocês. Quero iniciar minha fala só falando sobre as estradas, que neste último final de semana recebi muitas reclamações das estradas, e é a realidade, né? As estradas estão muito ruins, aquelas estradas da invernada mesmo, está complicado, não dá mais para passear ali. Recebi também reclamações do estado de Morrinhos, que iniciaram a patrolar e pararam, não fizeram mais. E, infelizmente, hoje estou conversando com o secretário e não me deu uma boa esperança. O secretário comentou que desde janeiro está sem patrol e não tem previsão de quando vai ter patrol para patrolar as estradas. Isso é uma pena, porque olha, está complicada a situação. Na última sessão, eu já tinha colocado um pedido de providência sobre as estradas da Água Fria, e pelo jeito que eu estou vendo, vai continuar assim por mais um tempo. Mas espero que o Executivo tome uma providência, quanto mais rápido possível, para arrumar essas patrolas, porque senão nem o transporte coletivo não tem como funcionar desse jeito. Não tem como meter um ônibus nas estradas de carro. Também quero passar a informação aqui da última final de semana, onde que recebi uma grande notícia do deputado Giovanni Cherini, meu deputado, sobre uma emenda de bancada que ele vai indicar para o nosso município, já indicou. Então, a gente vinha sofrendo muito com as emendas, porque a gente colocou emenda o ano passado de 420 mil e foi perdida. Aí eu sentei com o deputado para conversar, mas temos que achar uma forma de ajudar nosso município. Aí chegamos a uma conclusão, uma emenda de bancada. A emenda de bancada é aquela emenda onde que é comprada a bolada de máquinas, várias máquinas, faz um preço menor, cada deputado tem uma cota para dividir com o município que ele quer. Não precisa o município pagar contrapartida, a máquina vem 100% paga. Qual a despesa que o município vai ter é o frete para buscar por carro. É estradeira hidráulica. Aí achamos a saída, que para tudo tem uma saída. A gente sentando e conversando, estratejando, a gente acha gente de apresentar um bom trabalho. Agradeço muito o deputado por ter olhado para o nosso município novamente. Em 2018 ele já tinha mandado uma reta de estradeira para o município, que está aqui no chão, no quadro da prefeitura, trabalhando no município aqui, que teve uma associação da invernada. Teve um ano e pouco ali, e depois foi retirado. Se nós não tivéssemos perdido a emenda do ano passado, em 2 anos já seria mais de 1 milhão de emendas do deputado Giovanni Cherini. Mas a gente tem que se contentar com essa aí, que já está de bom tamanho. Eu penso que vai ser, para o nosso município, vai ser um alavancar com mais um Apocã. Também é um Apocã 100% pago. Então só tenho a agradecer ele e pode contar comigo sempre. Também a gente teve várias reclamações sobre o transporte colegial que parou há mais de uma semana. A linha 5 mesmo, do Cerro dos Abreu, o pessoal reclamou desde a semana passada, velho. Já tinha parado na quinta-feira de tarde. Aí a gente tinha informação, até foi publicado nas redes sociais, ali a prefeitura publicou, que ia ser regularizada hoje e ia retornar todas as linhas. Mas, infelizmente, não retornou. O pessoal continuaram reclamando, e com razão, tem que reclamar mesmo. Mas eu estive fazendo uma, agora à tarde, um pouco tempo, mas a gente esteve fazendo um levantamento das linhas para ver, achar o porquê que os transportadores abandonaram essa linha e que não vão puxar mais. Vamos tirar uma base pela linha de Pedro Abreu, a linha 5. São 90 quilômetros por dia. Valor do quilômetro, R$ 4,95. Valor por dia, R$ 445. São 20 dias no mês que o transportador trabalha. Ela soma um valor bruto de R$ 8.910. Tem 8% de desconto, que é o imposto. Tem mais 1.800 que é do motorista. Vamos descontando do valor total. Já vai ficar 6.397. Mais 3.500 de óleo diesel. Sabe o resultado final que sobra para o transportador? 2.897. Estourou um pneu que já trabalhou de graça. Então, eu acho que tem que ser mudado o valor do quilômetro, tem que botar um preço mais alto. Se der para o transportador, que a empresa possa trabalhar e apresentar um bom serviço. Não tem, assim, dessa forma, nós nunca vamos achar um transportador que vá ficar na linha. Se não mudar os valores, não tem como continuar. Da mesma forma, tem a outra linha aqui, que eu fiz só de duas aqui, né? Que é da Costa do Rolante ali, também aqui um precinho mais alto, um bocadinho de quilômetro, são 5,47, dá 464 por dia, são 20 dias também, dá 9.299, tem o mesmo desconto de 8%, tem mais 1.800 motoristas, tem mais 3,5 de diesel, mas sobe um pouquinho mais, mas não dá ainda. No restante, no final ali, o resultado final sobra 3.255. Ninguém vai trabalhar assim. Não tem como botar um óleo na estrada para pagar para trabalhar. Isso é uma coisa que a gente tem que resolver rápido, essa situação aí, porque nossos alunos não podem ficar sem aula. A gente sabe que a educação é muito importante para o nosso município. Eu sei porque eu tenho pouco estudo, sei ler e escrever, mas tenho pouco estudo, isso é a falta que me faz. Então, os nossos crianças de hoje merecem um estudo de mais qualidade, que não faz transporte, para que eles possam estudar e ser pessoas formadas mais adiante. Sobre o projeto ali, como várias pessoas já comentaram nessa casa, eu comentei pouco, mas agora eu vou comentar mais um bocadinho, que eu tinha falado que eu estava estudando o projeto. Hoje, eu tenho minha decisão sobre o projeto. Eu sou favorável ao projeto, mas, porém, com juros mais baixos que nós temos. Eu não vou rasgar o dinheiro público. O dinheiro que pode agarrar e calçar outra rua, a gente agarrar e rasgar, pagar para o banco. Se tiver o projeto com juro menor, com um banco, com a financeira que financia com juro menor, o meu voto é 100% favorável. Mas, do jeito que está o projeto, não tem como votar favorável, porque eu estou rasgando o dinheiro público. Esse dinheiro não é meu, é de vocês que estão nos assistindo. Todo mundo que contribui para o município vai perder. Então, se fizer o projeto direitinho, pode contar comigo, que eu sou favorável ao projeto. Mas temos que economizar. Já que a gente fala muito de economia, isso é uma coisa muito importante, temos que economizar. Muito obrigado.
Vereador Fábio. Dez minutos.
Quero cumprimentar nossos presentes, os colegas vereadores, pessoal que nos assistiu nessa casa, pessoas que fazem presentes também, pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Quero, de imediato, desejar, pela passagem do dia 8 de março, feliz dia das mulheres do nosso município aí, especialmente a minha mãe e a minha esposa. Quero também desejar melhores ao nosso presidente aí, que passou por uma cirurgia aí. E também desejar feliz aniversário ao meu amigo Flávio Grabowski, que está aniversariando hoje. Quero fazer um agradecimento aqui ao nosso coordenador da saúde. Em nome dele e meu nome também, nosso amigo Hugo Stein, hoje está falando comigo, agradecendo ao Dadai e todo o setor da saúde, que ele esteja precisando também, seja para tentar a cirurgia, hoje se encontra em casa, já, graças a Deus. E ele me falou muito bem do coordenador e de todo o sistema da saúde para o Paranaense. Então, isso é bom, a gente tem que gravar e vir aqui e reconhecer. Então, em nome dele, aqui que me pediu para dar os parabéns ao Dadai e ao Paranaense da Saúde, estou aqui agradecendo ao nosso coordenador e toda a equipe. Semana passada, as outras sessões eu vinha debatendo a questão dos projetos, as pessoas que nos acompanham aí sabem muito bem. Falei em questão do município, investir um pouco nas máquinas também, para auxiliar os nossos agricultores. E tem um vereador que subiu nessa tribuna aqui para me atacar. E eu digo assim, pode subir todas as sessões aqui que eu estou dizendo me defender. Tem argumento para isso e vou demonstrar hoje. Primeiro lembro ter sido no município do meu deputado Alfonso Moreira, foi para o trator. Ele se chama emenda para a agricultura. Primeiro vereador que apresentou emenda nesse mandato, no primeiro ano dessa casa aqui, fui eu. E eu estive na prefeitura para ver como é que está o andamento da emenda. Quero agradecer a administração, que já depositou o valor da contrapartida de R$ 79.998, que a prefeitura tem que dar a contrapartida. E estamos quase aguardando o valor do nosso governo para depositar o valor, o trator já está licitado. Então não venham aqui me atacar nessa tribuna aqui, dizendo que o vereador tal corre para o trator e outros vereadores não. Tem argumentos que tem que aprovar. Se tiver mais informações, é só na prefeitura e para saber que a emenda está lá disponível. Quero falar também a respeito desse projeto hoje. Botamos uma indicação hoje na casa, eu e a comissão, a respeito desse projeto. Colocamos a indicação seguinte. É bom que as pessoas vejam isso e entendam a indicação que a gente está colocando, logo depois ela vai à votação. Indicamos o prefeito procurar no BRDE o financiamento de 2 milhões e meio para a construção da escola. Nenhum vereador aqui é contra o desenvolvimento do município, contra a escola, contra o calçamento, nada. Estamos só tentando economizar. Então, indicamos ao prefeito que procure o BRDE na linha de financiamento para construir a escola, que são 2 milhões e meio. É mais ou menos em torno disso. Na linha do BRDE, da linha da economia, de mais ou menos R$ 228 mil. O município, nesse projeto, tem 2 anos de carência, que não precisaria pagar 2 anos. E nessa indicação, indicamos o prefeito a usar os 2 anos de carência de imediato e com o valor que seria pago o financiamento, que ele disse que já vai seguir pagando, usar para fazer o calçamento. Se o prefeito fizer isso que a gente está indicando, teria uma economia de R$ 1.380.000. Então ele disse, não é um cálculo 100% exato, mas o município economizaria quase 1.400.000. Tenho certeza que as pessoas que esse calçamento iria usar na frente da casa deles não iriam supor de o calçamento demorar 10 meses, 11 meses ou 1 ano, sendo que o prefeito, ao invés de pagar a parcela, começasse a fazer o calçamento com o valor que seria as parcelas e não pagaria juros. Daqui 2 anos, então começaria a pagar o investimento para o financiamento da escola. E quando analisamos bem o projeto, tentamos chegar no denominador da melhor forma possível para atender a nossa população, esperamos que a população entenda que a gente só quis fazer o melhor para o nosso município. Agradar a todos, é certo que a gente não vai conseguir agradar, mas certo que estamos pensando no nosso município. Uma coisa que hoje eu me opus a esse projeto e debati todas as sessões que eu estive aqui, hoje entrei em contato novamente com a administração de Sessão Santana para perguntar como seria o projeto, mesmo financiamento que o Finício, o projeto encaminhando a Finício, de 2 milhões. E eles me relataram que iria hoje a votação em sessão, mas não vai mais. Eu perguntei por quê.
porque o projeto não está 100% especificado. Eles me relataram que quando o projeto estiver 100% especificado, as ruas, as máquinas que vão ser compradas, a obra que vai ser feita, o projeto não vai à votação na Câmara. E aí eles falaram, não tem como vocês aprovar um projeto dessa magnitude, quando totalmente o projeto fala de reconstrução da escola e calçamento de rua. Eles ainda me relataram, estivemos conversando com as pessoas de Santa Santana, vamos precisar bem fazer o projeto para dar todo apoio aos vereadores para eles poderem votar esse projeto com segurança. E é o que nós aqui nessa casa nós tivemos. Então hoje o projeto vai à votação. Se os vereadores recebem, façam melhor para o nosso município, que não eu tentei fazer. Desde o início do meu mandato nessa casa, eu cobro da administração, já entrei duas ou três vezes nessa casa, que destinasse um monitor para as crianças, nos ônibus. Aí uma mãe me relatou a esses dias a mais que precisava do monitor para poder mandar a criança estudar. Aí a prefeitura mandou essa casa um projeto. Na hora foi votado, no mesmo dia foi votado, começando a aparecer foi votado. Aí hoje essa mãe se encaminhou à administração e perguntou como é que estava o projeto já. Já estava em fase de... não é licitação, é processo seletivo, uma contratação. Aí o jurídico, nosso jurídico disse a pessoa que o projeto não sabia onde estava, que o projeto não tinha retornado à prefeitura ainda, que não poderia dar informação porque não sabia como estava o projeto. É coisa que não tem gabinete. O projeto já virou lei, está na minha mão aqui, ó. Lei 591/2023 no município. E aí o nosso jurídico dizer da pessoa que não sabe como está o andamento do projeto. O jurídico da prefeitura. E se nós só temos bem a falar do problema. E aí é um teste do gabinete. Essa mãe só tem informações para ver quando você contratar esse monitor para poder mandar a filha dela estudar. É o nosso jurídico da prefeitura não saber dar as respostas, sendo como que o próprio projeto já foi aprovado e se encontra aprovado como lei já no nosso município. Eu desde o início do meu mandato nunca fui a favor de botar pedido de estrada nessa casa, sempre junto com o secretário e coisa, e sei que o nosso secretário é uma baita pessoa, um baita secretário, que tem que melhor para o nosso município. Hoje a gente sabe a situação precária que ele se encontra de máquina, mas hoje que eu levanto aqui nessa casa, uma pessoa foi na minha casa de manhã e eu entristeci, mas a pessoa me disse assim, sabe, por favor, eu estou te pedindo de coração, pede para arrumar a estrada do meu rio. Então eu me comovi com a pessoa, botei um pedido nessa casa hoje, estou pedindo carecidamente para a nossa administração que arrume aquela estrada. Eu sabe, eu estive na estrada lá, eu sei a precariedade que está naquela região lá e peço ao nosso executivo que faça o melhor que puder lá para aquela nossa estrada. Era isso, presidente. Obrigado.
5 minutos de comunicação, vereador Jair Valdez.
Saúdo o presidente dessa casa, colegas vereadores, todos que estão presentes, esses meninos estão aí, sejam sempre bem-vindos. Mais a turma que faz presente, todos aí, o Norberto nos auxilia, da Vana, isso aí é muito importante para nós. Já que estão falando a respeito desse. Eu recebi dois transportadores que ligou para mim. Ele me. Até não deu a foto, não passei para a Vana aqui, não dava mais tempo, da Vana. Lá dos Pacheco, ele me mandou a foto que está muito ruim. Já os colegas falaram aí sobre o valor, eu não vou tocar nesse assunto, porque já. Todos nós no sábado e quem está nos assistindo também pelas redes sociais e Facebook está sabendo isso aí. Eu já comentei há umas 3 sessões aqui atrás sobre esse valor, até que conversando com o presidente aqui, eu não sei como eles entraram nesse valor aí, porque o diesel subiu, tudo subiu, o pneu subiu, a manutenção, ele me passou, como o colega Marcelo falou, que só dá 2 mil e pouco. Hoje, sabe isso aí, estoura um pneu já não dava dinheiro, porque trabalha um mês e gasta como um só. E a gente sabe a dificuldade dessa nossa história, que está muito ruim, como já foi comentado, morrinho não tem mais condições de andar. Está horrível. Não sei se não tem nenhuma máquina trabalhando, não está funcionando, está com algum problema, mas está horrível e não é só morrinho. nessa costa do arroz aqui que eu passei esses dias ali, não tem uma condição de andar. Então, esses desafios pedidos, meu colega Fábio Durinha, também aqui está morrendo, esses desafios pedidos, a gente está sabendo a dificuldade que está associada ali, está horrível. A peste dos morrinhos está sendo uma papelada lá. Mas a nossa do Barão está cheia de vida, a produção também está ruim. Bom, na realidade não tem nenhuma boa renda. Eu tenho hoje pedido nessa casa aqui, tenho um colega meu que é transportador de fumo, ele pediu para mim, lagarto, pede na câmara de. Para ter lugar, até eu comentei com isso aqui do presidente, vou falar com o secretário, para ver se arruma aquilo ali, se não quer acontecer, só tragédia, Deus o livre. Estou trabalhando apertado aí, Deus disse, tem um caminho na casa de fumo, tem um barulho, que isso, meu Deus. É uma coisa que não leva, sei lá, duas, três horas de valia, isso é pronto. Então eu deixo esse pedido para o secretário, vou falar com ele amanhã, de manhã, para ver se ele faz pelo menos ajeitar aquilo ali. Porque a gente sabe que dá dificuldade que está com isso. Já no comentário, eu posso dizer que foi o rolê que pediu ali. Então, deu esse pedido aí. E, a respeito do projeto, se como já comentaram, se nós fomos a Porto Alegre, foi eu, o vereador Fábio, o vereador Matheus, conseguimos o juro mais barato, foi conseguido. Então, se tem como fazer isso aí, vamos tentar fazer pelo mais barato. Esse dinheiro que vai ser economizado no juro, investe no tratamento dessas ruas. Faz o que tenta fazer, investe nos outros tratamentos ali. Isso aí, a gente sabe, tudo que puder economizar, tudo vai sobrar aqui no município. Isso é muito importante. E esse projeto, o prefeito também já podia ter feito há 4 anos atrás, com o financiamento, já tem 12 prêmios do Partido Rio. E o Partido Rio ficou com medo de pegar financiamento, no caso da dívida. E já tem financiamento há tempo. Agora, no último 2 anos, aí. Vamos pegar isso aí. Mas tudo bem. Vai, tira 2,5 milhões. E depois vamos ver como é que vai para frente. Então, não é dizer que eu sou contra, eu não sou contra o projeto. Mas eu sou pelo lado melhor. Se for para bom para o município, para a comunidade, pode contar que eu estou a favor de lado da gestão.
Comunicações, vereador Leandro.
Queria cumprimentar o presidente, demais colegas, vereadores, funcionários da casa. Pessoal aqui presente, mandar uma boa noite pro pessoal do Facebook, mandar uma boa noite aí, a garotada nossa que estão na escolinha aí. Queria dar os parabéns ao colega Márcio Garcia, que está apoiando essa gurizada aí, que é a nova geração. Então queria dar parabéns pro colega aí. Eu também hoje queria comentar uma coisa desagradável, que já faz 2 anos de mandato aí, e eu venho fiscalizando aí, às vezes fazendo algumas postagem, às vezes filmando, e a população também me manda. Chegou aqui na casa, já cobrei também sobre um carro que teve numa oficina, e aí o cara, meu amigo também, fico triste, fica tentando jogar a gente contra a população, dizendo que não pode fazer um trabalho, porque o vereador Maninho está fiscalizando, que o vereador Maninho está dando em cima. Só para entender, eu estou dando em cima das coisas erradas, não das coisas certas. E não tenho nada contra ninguém, como já comentei várias vezes aqui, sobre funcionário nenhum, sobre oficina nenhuma, e sim fiscalizar. Até uma situação aconteceu com o funcionário Oveira, que é bom a gente registrar, em ato, que aconteceu, que acusaram ele que ele teria passado a filmagem para mim as fotos do carro que teve nessa oficina. Não estou aqui para defender ninguém, mas não foi ele que passou para mim. Conversei, já foi para até na civil aí. Já entrei em contato com o comissário da Civil, o Adilson, e eu vou passar o nome para ele certinho, para não estar expondo ninguém, que eu estou sempre falando. Isso aí para mim é uma marcação política, que alguns são beneficiados e outros não. Eu no meu trabalho acho que a prefeitura toda tem que ser igual. Quando se deu a campanha 2 anos atrás, o político ganhou quem perdeu, só que todos têm que ser funcionários igual e todos têm que ter os seus direitos. Então eu acho muito errado você acusar uma pessoa sem ter prova nenhuma. Que fica feito daí dizendo que não pode fazer um trabalho porque uma linha vereadora está fiscalizando. Se eu vou fiscalizar sempre, as coisas erradas vão fiscalizar. Então, os parabéns sempre nas coisas certas. Também agora vou comentar, hoje meu momento é pouco, 5 minutos, sobre também esse projeto que entrou na casa. Achei triste também que muita gente já me abordou na rua e falou: pô, velho, mano, que foi contra o nosso calçamento lá. Não, é que meu colega falou, a gente não é que é contra, a gente tem o nosso dever de fiscalizar como vereador
e hoje eu fico feliz porque a democracia está ter vários partidos juntos aqui para ir para uma decisão, para ver o que é melhor, respeitando a decisão dos seus colegas, mas também ao mesmo tempo defendendo a nossa população e não jogando o que nós temos contra. Quando botaram o projeto aqui na casa, estava cheio de gente aqui naquela rua para jogar nós contra a população. Eu achei errado isso aí. Eu até comentei aquele dia, aquela noite. Eu não, vou defender todos, vou defender o melhor para todos. Fiz uma pesquisa, está aqui, 60 famílias, perguntei 60 famílias que eu sempre falo, eu não sou de dar tapinha nas costas, sou de na comunidade, sou de no interior, e para ver o que realmente a população quer. O que a população passou para mim foi isso aqui, ó. Se aplicar o dinheiro tem que aplicar certo, tem que tirar um pensamento, tem que explicar bem, que depois de pegar o dinheiro fica mal gastado, aí depois não adianta reclamar se ficar uma dívida para 10 anos. Pessoal, o que me indicaram? 54 foram contra esse projeto e falaram para mim, Leandro, a gente apoia a educação. Então faz um colégio primeiro, aproveita essas emendas do deputado que o senhor mandou, vários deputados mandaram aqui, esmaga, que meu colega falou aqui, aperta o financiamento daqui da Caixa ou de outro lugar, achar uma forma de nós topar. Se nós somos novos vereadores, a gente tem que fiscalizar e achar um jeito de topar. Não sair aqui o prefeito mandar um projeto para nós, que a gente aprovar e depois Deus dará e não ajuda o trabalho. Então, nosso compromisso é fiscalizar e essa população passa para mim que a gente tem que pensar. É que nem o colono compra um trator, faz uma casa, compra um carro, todo mundo pensa antes. Depois, a gente vê que muita gente ficaram endividada ou hoje sujaram seus nomes e não consegue sair. Então, a gente teve a paciência de 21 dias de pensar. Fico triste também com a presidência, que a senhora ficou de marcar uma reunião com o prefeito, não sei o que aconteceu, que o prefeito não chamou nós, não sei, eu sei, depois tem que falar por que ele não quis conversar com nós, que nem eu disse, se o prefeito já tivesse vindo antes para casa, para não precisar ficar 21 dias assim, debatendo, brigando e jogando um contra os outros. Aqui ninguém é contra a população, ninguém é contra a família, ninguém é contra a paz. Se Deus quiser, vai sair o tratamento, vai sair a paz e vai sair o colégio. Mas o meu colega da paz falou, topando, e a gente tem os olhos do povo.
Comentação do vereador Marcos.
Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, quem nos assiste pelo Facebook, quem nos assiste hoje pessoalmente aqui. Eu quero agradecer a grisada que vieram, aceitaram meu convite, e porque a gente está fazendo um projeto ali show de bola. Pelo que eu olhei um pouco a minha camiseta, né? Me desculpe que eu não estava em casa, vim do Tris. Quero apresentar para vocês aqui a nossa equipe, nós temos lá um monte de PA lá, tudo grisada, gente boa, grisada que estão ali para treinar, para aprender, para crescer no esporte, na educação. Isso que a gente, às vezes, entrava no meio público, trazer, criar uma escolinha, um projeto, entrava na burocracia, entrava na vontade, entrava naquela questão de que todo mundo quer ser filho, quer ser pai da criança bonita, que a criança é feia para fazer DNA, que a criança é bonita, todo mundo quer ser pai. A gente consegue criar, é só tocar frente. E não é comigo, é com eles. Se eles não forem lá, não adianta ter eu lá. Eu sempre digo para vocês, vocês que são o coração disso aqui. Eu não, só estou lá ajudando. Eu não sou professor, eu sou colega de vocês. Então sigam cada vez mais agarrado, que a gente vai cada vez mais crescer. E está aberto as instituições, gente. Eu coloquei esses dias na Sociedade no regional ali, coloquei uma reportagem sobre o nosso projeto e coloquei meu número lá à disposição de quem quiser se inscrever, participar conosco aqui. Treinamos nas segundas-feiras, das 8h30 às 9h30, e nas sextas, das 6 às 8. Temos uma menina também no meio ali, a mãe dela quis muito que ela participasse conosco, eu pedi muita educação e respeito aos guris, porque é a única moça no meio de nós ali, menina, então graças a Deus está dando tudo certo. Temos um grupo de 24, aqui nós estamos todos, aqui vem só a apresentação, temos um grupo de 24 e temos gente chegando, o Lucas, nosso parceiro, a professora Marisa, liberou para vir, Lucas, e tenho certeza que será crescer, isso aqui é o começo, estamos aqui tentando montar o tipo 13, o tipo 15, sendo usado para o tipo 17, que é um pouco maior, já são mais adultos, então o Gabriel, representante do Sub-17, por enquanto, mas acho que vai dar certo. E eu tenho certeza que o executivo me apoia plenamente com a doação de bolas que ele conseguiu, material esportivo,
cedência do horário do ginásio, que é gratuito também, e o prefeito também disponibilizou transporte quando a gente precisar fazer jogos amistosos na região, que isso a gente vai fazer, só esperar chegar o momento certo. Muito obrigado para vocês. Presidente, eu quero fazer um pequeno comentário sobre o transporte escolar, que estive conversando com o secretário de Educação hoje, e ele está fazendo assim, ó, o maior dos esforços para conseguir resolver a situação, que não é de nenhuma vontade do município que os alunos sofram com a não ida na escola. Ninguém quer que o aluno sofra. Na verdade, com essas picunhas que acontecem, só quem sofre com as crianças que estão em casa sem poder estudar. Recebendo, talvez, trabalhinho, mas não é a mesma coisa. A professora Marisa sabe disso, que a sala de aula não tem diferente. Lá dentro que se aprende. Muitas vezes recebe trabalho, mas de repente não faz como deveria fazer. Mas a Secretaria de Obras está se virando da melhor forma possível para resolver a situação o quanto antes, porque não é vontade do executivo. Só deixo uma pergunta, uma pequena pergunta. Quando foi feita a licitação, todos sabiam seus itinerários, seus preços. Hoje não dá para puxar por esse valor. Hoje o meu itinerário é ruim. Hoje eu não consigo entrar lá em tal lugar. Engraçado, tem pessoas que estão puxando transportadores e transportadores que não estão puxando. Não estou aqui contestando a situação de ninguém, só que eu acho que as coisas são, têm que ser mais adultas e menos infantilidade nesse negócio. Agora que as crianças já estão estudando, deveriam estar estudando, o transportador resolveu dizer que não dá para aquele valor ou que a estrada lá é muito ruim. Eu tenho certeza, presidente, que todos sabem as estradas que puxam esse ano, que já puxavam outros anos. Todo mundo conhece, aqui ninguém é iniciante. Todos que puxam escolar aqui conhecem o município inteiro. Então, essa que fica a minha pergunta. Por que que no momento foi bom, agora ficou ruim? Muito engraçado. Quero parabenizar também a turma do VIP lá da nossa escola da Santa Rosa de Lima, que começou um campeonato muito bonito lá ontem, assistindo lá um pouco a quadra nova deles. Espetáculo, vai ser bonito, tem mais duas, três datas ainda para frente, e tomara que seja sucesso. E só para concluir, presidente, quero dizer que Projeto 07, eu sou totalmente favorável, e quero usar uma fala do vereador Matheus, que disse que às vezes alguém diz que os vereadores da oposição são contra o projeto. Eu sei que não são vereadores, eu sei que são a favor. Assim como, quero deixar bem claro aqui, que eu sou a favor do piso das professoras, quando teve pessoas da oposição que disseram que os vereadores da situação eram contra o piso. Então, tudo tem uma balança, tudo tem um contraponto. Muito obrigado, presidente. Um abraço, prezado. Essa semana nós não teremos projeto. Desculpa minha, desculpa, problema meu. Mas na semana que vem voltaremos com mais coisas. Abraço.
Bueno, volto a saudar quem não estava presente na minha primeira saudação. Todos aí que assistem nós através da rede social. Quero aqui deixar os parabéns a um CC que se desligou da prefeitura, nem estava sabendo que já ia sair, que é o Danielzinho, acho que todos conhecem, um braço direito da administração, não tinha conta ruim para ele e nem conta boa. Mas quero deixar os parabéns dele pela humildade, que eu vi que na rede social ele botou um agradecimento ao prefeito, aonde, no meu ponto de vista, todos os prefeitos, quando saíram por motivo A, B ou C, deveriam agradecer pelo tempo que tiveram lá. E muitas vezes saem ministro. E o Danielzinho, além de tudo, não é para uma função que ele vai ganhar muito mais dinheiro, não. Ele vai ganhar metade do que ele ganha. Mas ele quer se profissionalizar, quer novos voos, dou os parabéns a ele. Agradeço ele pelo serviço prestado. Até quinta-feira passada, foi que desligaram ele, como CC, e desejo muita boa sorte para ele como funcionário agora. Ele fez o processo seletivo de operador, o qual eu acho, não sei se ele já começou hoje ou não, mas ele foi chamado e por isso que ele se desligou para virar operador de máquina. Então, dou os parabéns para ele e pela humildade que ele teve. Em fazer um agradecimento ao prefeito. Que enquanto estão lá dentro, tudo é muito bom, tudo é flores e rosas. E do mesmo jeito que entraram, é o mesmo jeito que sai. É a mesma caneta que assina. E muitas vezes as pessoas não têm entendimento e o raciocínio de agradecer a pessoa que deu uma ajuda em um certo momento da sua vida. Deixo essa reflexão aí para todos. E parabenizar o Daniel pela escolha dele. Mostrando o caráter desse rapaz. Vereador Leandro, eu não sei. Tem alguma coisa que não está correta na sua fala ou no meu entendimento. Porque eu não fiquei de marcar reunião com o prefeito. O senhor acha onde eu fiquei? Fiquei sim de fazer a reunião com o prefeito sobre as emendas. Sobre as emendas, eu fiquei de nós marcar uma data com o prefeito, o qual já estivemos lá procurando para marcar. Sobre as emendas, não sobre o projeto. Pois como todos são sabedores, vou refrescar a memória. Não ia mais falar no projeto. Mas daí vem cutucar eu, que sempre não vejo o lado, sempre tento ir tudo certo. Trouxe o prefeito aqui dentro, com um pré-projeto da escola, para mostrar para os vereadores, o qual ficou o Marcos, o Arvício, eu e a Laurene aqui. O resto foi tudo para a rua da risada. Os que estavam. De repente tem alguém que não estava, também não vou falar. Estou falando que estava aqui dentro. E a outra maioria foi para a rua, dar risada, não ficar nem por olhar o projeto, o qual estava no horário reduzido. O prefeito pediu para o secretário de Agricultura, Dilson, no sertão do próprio projeto, só para mostrar para os vereadores. Então, achei, sim, dos colegas, uma falta de respeito com a autoridade maior do município. Posso não gostar de algumas atitudes dele, mas acho que respeito e entrego para todas as pessoas. E sim, ele veio aqui para explicar. O qual que escutou a explicação dele, de repente é por isso que eu sei mais, o vereador Marcos sabe mais, o vereador Arvício, o Laurent, porque nós ficamos aqui com ele. E ele mostrou para nós o projeto, inclusive a escola até era com telhado por cima, na parte aberta, muito... Era um pré-projeto, mas muito, muito bem feito. Então, só quero deixar claro que eu não fiquei de marcar reunião sobre o projeto. Acho que o prefeito colocou as portas dele abertas, quem quisesse lá conversar com ele, como ele já veio aqui, dá a explicação. Os vereadores, alguns, não tiveram o intuito, o bom senso de escutar, então, que vão até o gabinete dele e conversem com ele. Porque fica chato que o presidente está toda hora convocando o prefeito. Quando ele vem, vira as costas para o homem. Então, só para deixar claro, a reunião sim vai ser marcada, vereador, sobre as emendas. Sobre as emendas que foi falado aqui, sobre o dinheiro que tem que entrar de emenda, sobre a intenção de o que vão fazer no futuro. Vai ser chamado, vai ser chamado. Assim que ele tiver a gente. Colocando, então, ordem do dia de sessão e votação.
Indicação 02/3. Os vereadores que essa subscrevem depois de ouvido plenário indicam ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de dividir a linha 07 que atende a região de Envenada dos Abreu, Passo Grande e Costa do Rio de Cacau. Haja vista que tem crianças que ficam até 2 horas viajando até chegar na escola e depois mais 2 horas para chegar em casa. Vereadores Matheus Martins.
Isso aí é um pedido de um pai da região, em conta essa informação, nós estamos aí pedindo para o Executivo para rever a situação, se tem como condições de dar um transporte mais rápido para essa criança.
Eu assinei junto com um colega, porque perto da minha residência mesmo tem 3 alunos. São os primeiros a embarcar no ônibus e os últimos a descer depois. Eu viajei 4 horas. Se tivesse como fazer um remanejamento ali, para que ficasse mais melhor para eles também, né? não ser mais prejudicado de todos. Então, se for de manhã, eles primeiro que depois na volta, o ônibus vá pelo outro lado para que eles cheguem um pouco mais cedo. Ou um outro transportador que passe, que esteja fazendo uma linha mais perto ali, que seja mais favorável, vá lá e depois se tiver.
Coloca em discussão. Eu só para não entendi ali, o vereador, esse transporte no meio-dia ele larga, ele não pega para da tarde de novo? O mesmo transporte ele não vai largando e pegando os alunos para de tarde? Então 4 horas não fecha, não chega as 2 na escola, ou chega, então não sei. Porque daí esse horário todo de 4 horas é alguma coisa que não tá correta, mas é bem importante. Nada mais do que aqui? Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem. Aprovado por unanimidade.
Licitação 013. Os vereadores que esta transferem depois do livro plenário indicam ao Executivo Municipal que procure o Banco BRDE para contratar a operação de crédito no valor de R$ 2.500.000 para investimentos na área da educação. Justificativo. Justifica-se que neste banco, na mesma linha de financiamento da CINISA, traria em torno de uma economia de R$ 230.000, comparando com a Caixa, usando os primeiros anos de carência do pagamento. Poderia usar o valor da parcela para ir realizando o orçamento em média de R$ 1.500. Se usar a carência no pagar juros do valor do orçamento, geraria uma economia de mais de R$ 1.100.000 para o município e conseguiria fazer o orçamento em torno de um ano sem pagar juros. Dessa forma, o município teria mais segurança financeira, pois só de juros economizaria um valor bem considerável. Vereadores Fábio, Matheus e Jair Valente.
Bom, como nós da comissão tivemos um mês analisando os projetos, chegamos a esses denominadores, que é o melhor que a gente conhece do município. O município economizaria em torno de quase R$ 1.400.000, faria o orçamento com os valores da aprovados da parcela e usaria o tempo de parede. Uma coisa que eu pedi desde a primeira sessão que esse projeto nessa casa foi de constar seu projeto, a obra e os demais itens que eram orçamento e a obra especificada. Então, eu não faltei com respeito à autoridade do nosso município e para mim a autoridade maior que eu tenho é a minha esposa de Manini. E ela já me deu carta branca para mim votar pelo melhor que passar para o meu município.
Tá, discussão.
Esse aqui eu já comentei em tribuna ali, mas nós vocês fizemos lá em Porto Alegre, a melhor ideia sobre esse receio de financiamento aí. É, como já comentei, para ser melhor para o nosso município. E aquele dia aqui, eu não me lembro do executivo da chamada que fazia. Até de repente eu não vou dizer que não chamou, mas eu não vi.
Quero dizer que estou a favor do projeto pedido aí e dar parabéns para o colega, para a comissão que correram atrás, isso aí que o vereador tem que fazer sempre e que meu colega falou, tem que respeitar a comissão porque aqui é na lei, né? Isso não adianta querer ultrapassar as ideias dos outros e sim nós cabeça pensar juntos e também respeitando as ideias, mas estou totalmente favorável e quero dar os parabéns pelo bom trabalho que eles fizeram e esse pedido vai ser muito importante para nós.
Buenas, anteriormente, a gente foi atrás do outro banco, como eu faria se fosse financiando para mim, eu pegaria mais um banco para tirar saber. E a gente teve, por parte do BRDE, o retorno, está aqui disponível se algum colega quiser saber a análise deles, a simulação. Tem várias simulações com várias linhas de crédito, onde essa linha de crédito que a gente está trazendo aí é a mesma CINISA. É a mesma coisa que o tipo 2 do ANAF. Só que a CINISA de lá sai mais barato que a CINISA da Caixa. E esse mais barato é 200 e poucos mil, que é muito dinheiro também. E, como está ali, a CINISA da Caixa pagaria R$7.280.000 ao todo. Enquanto o outro CINISA, esses seriam as parcelas só de juros que o município já está pagando.
Só mostra a outra também.
Ah tá, não, então eu volto ali. E a outra CINISA custa 7 milhões. Essa que está circulada aí, seria só os juros que o Alomar ia pagar até o fim do ano que vem. Digo assim, tem juros, tem meses que você paga R$63.000. Se pegar e contratar uma empresa, uma empreiteira para calçar uma rua, ela não executa R$63.000 no mês. Aí para quem que vai gastar de juros R$63.000? Um juro, uma coisa que se perde no tempo? Porque não é muito melhor pegar e fazer um projeto, fazer uma licitação e calçar, vamos calçar todas as ruas da cidade, esse mês é que vai executar R$63.000. Você pega os R$63.000 que tinha botado no juros, bota na prática, bota no calçamento. Traz aí resultado para a população. E outra, aceitando o financiamento desse valor, tu pega um compromisso. Aí lá na frente, se faltar dinheiro, o governo vai tirar o dele. Mas só que deve colocar na outra ponta. Se acontecer uma crise, como já aconteceu várias vezes, então o município vai ter como sortear, como trabalhar. Ah, esse mês deu uma crise muito grande, uma seca, uma coisa assim, nós vamos ter que dar uma pausada no calçamento. Não é o que a gente quer, mas é o que pode acontecer. A gente tem que estar ciente disso. Mas vai ter como a gente conseguir seguindo como a gente fica andando no dia a dia. Naquele dia, não vou discordar da opinião de outros colegas que estão olhando no vídeo, mas naquele dia foi falado de fazer essa reunião com o prefeito. Não vou dizer que foi o presidente que falou, só olhando no vídeo, mas foi falado. E no outro dia eu estive com o prefeito. E falei, ó, prefeito, vamos fazer uma reunião, vamos conversar, juntar nós. Isso aí eu falei com ele, ele ficou de marcar. Eu estive vários dias na feitura depois disso, tentando conversar com ele. Hoje eu estive lá, o vereador Márcio me viu lá, para tentar ver se eu estava aí, para conversar com ele, apresentar essa proposta. Sei que outros colegas mandaram mensagem para ele também, mas a gente não obtivemos retorno. E como eu disse, eu acho que o certo seria ter feito uma reunião com todos, porque não adianta eu ir lá, quando eu abraço um caixa para falar falar com ele. Só que por que os outros não vão saber o que ele está falando para mim? Porque ele não vai, os outros não vão ter acesso à informação que eu estou tendo, nós todos aqui somos iguais, desde o mais votado até o menos votado, desde o presidente até o outro, que não é, até o da minoria, todos têm o mesmo direito, todo mundo tem que ter acesso à mesma informação. Então, aí, agradeço a parceria dos colegas da comissão e colocamos em votação essa ideia e pedimos que o prefeito analise com uma atenção.
Eu só tenho a parabenizar a comissão por ter ido atrás desse novo financiamento aí, que vai trazer muita economia para o município, como eu já falei em tribuna, vai sair feita as obras sempre concluídas e vai economizar muito para o município. Eu acho que a gente tem que respeitar o dinheiro público, economizar tudo que for possível, porque o dinheiro é público, é do povo, a gente tem que respeitar e fazer o melhor pelo município. Por isso que eu não tinha dado ainda a minha opinião sobre votar favorável ou contra o projeto. Eu estava esperando que meus colegas estavam trabalhando e a gente estava conversando para achar uma forma de fazer o serviço, fazer as obras e economizar. E o resultado está aí.
Eu, sinceramente, já falo bastante sobre isso. Acho bem interessante a questão do BRDS. Sabemos que é um banco regional de desenvolvimento. Mas também sabemos que, assim como qualquer setor de investimento, lançamento, existem as dificuldades para acessar as linhas de crédito. E tenho certeza absoluta que o município, o prefeito Alomar, melhor dizendo, ele tem muito receio de fazer alguma coisa que se prejudique ele, aposto, ser prefeito. Porque sabemos que depois que sai da prefeitura que vem esse problema. Se tu faz um processo que onera os cofres, que ocasiona problemas para o próximo gestor, tu vai responder e tu vai ser punido, tu vai ser, talvez, teu título vai ser cassado por algum tempo, tu vai ficar sem poder concorrer, sem poder votar. Então vai criar vários problemas para o gestor. A gente não gosta que crie, porque somos um município pequeno e todos somos conhecidos e muitos parentes até na política. Mas eu tenho certeza ao mesmo tempo que deve ter sido analisado, procurado todos os meios possíveis de financiamento para essa questão. E também tenho certeza que o Finisa, tanto quanto a BRDE, tem dificuldades extremas de liberar, assim como qualquer outro setor. Então, eu acho que o prefeito não estaria fazendo uma coisa, entrando numa dívida, botando o município em uma dívida, que seria o dobro de gasto. Eu achei estranho aqui que seria um investimento, um pedido de 2 milhões e 500 mil, tá ali? 2 milhões e 500 mil, e economizaríamos 1 milhão e 100. Economizaríamos praticamente 50% do valor do capital. Realmente é um baita de diferença, e seria absurdo a economia, né? Isso que me deixa em dúvida, assim, de ser tanta diferença. Não estou colocando em questão, que nem a vereadora comentou, não estou aqui questionando os colegas. Eu estou falando meu posicionamento respeitando a todos os colegas.
Para finalizar, eu queria comentar ali o que o colega falou, tentar explicar novamente, que os colegas não entendeu. E os 2 milhões e meio pagaria juros, tiraria o financiamento de 2 milhões e meio.
E essa economia que apresenta ali geraria do valor do calçamento. O valor do calçamento não seria tirado. O valor do calçamento seria feito com os valores da parcela. Então o valor que seria para o calçamento não seria tirado no banco. O banco, o prefeito provavelmente utilizaria os 2,5 milhões e ficaria os 2 milhões sem pagar. E em vez de pagar a parcela, faria o calçamento com os valores da parcela. Faria degradativamente. Como é correto, que não conseguiria já de imediato fazer com 1,5 milhão, mas geraria essa economia aí.
Bem, não tem nada a dispor, mas tem um dado aqui bem interessante também, que foi de molho nos dias, então estou tendo tempo de pesquisar. Eu não vejo onde é que está tão ruim essa questão do Finasa, do Finisa. Se fosse tão ruim, aí toda a região carbonífera praticamente fizeram. Até alguns aqui da Costa Doce, Guaíba, Dourado Sul, Charqueada, São Jerônimo, General Câmara, Butiá, Minas do Leão, e Arroio do Rato está tentando fazer. Então, né, alguma coisa tem que é diferente, algum trem tem. É, com certeza, acredito que a administração foi atrás também dessa outra situação aí, ou a burocracia é diferente, alguma coisa tem. Não sabemos o que é, mas pode ter certeza que tem algum empecilho aí. E com certeza nenhum gestor vai querer gastar um valor a mais em juros, principalmente porque ele quer pagar 2 anos da conta. Então, alguma coisa tem. Nada mais a discutir? Coloco em votação. O vereador favorável mantém sentado, contrário, levanta. Aprovado por unanimidade.
Providência 02. O vereador Piazza descreve do pedido do plenário e solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado o emparelhamento da estrada em linha Dona Amália, próxima à casa do Andrei, próxima à casa do João Carlos Semensato e próximo ao Arno, na Sertage. Indicativo: risco de tombamento dos caminhões com carga de fumo. Vereador Jair Valente.
Isso eu já comentei em tribuna ali. Se vocês todos são sabedores aí, eu posso dizer que um pedido a mim, não tem nada a esconder, foi o Lerei que pediu, eu mulherei o Matheus. Está perigoso por ali, não adianta, depois de acontecer, aí não adianta agitar. Mas então, como eu falei em tribuna, amanhã de manhã eu vou falar com o Toninho, eu falei pra gente por ali. É uma coisa que é rápida por ali. É, na frente do Ander, da dona Ilha ali, que nós temos sabedor, está um cacuruto na estrada ali, e depois a pedra ali tinha ali perto do João Carlos, e lá no seu ar, onde dobra lá com o caminhão, quando de sorte o jogo para descer, a casa não vai correr para o lado, está perigoso. Então deixa esse pedido na casa, espero que o executivo e o secretário que ouvindo isso aí, que façam o mais rápido possível. Em
discussão? A discutir, coloca votação. O vereador favorável não tem sentado, contrário, levanta. Aprovado por unanimidade.
Providência 03. O vereador que acha subscreve, depois de ouvir o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado o patrulhamento e cascalamento da estrada do Morrinho. Justificativo oral, vereador Fábio.
Segundo eu falei em tribuna, uma pessoa que estava hoje me pedia que me tentasse pedir para casa. Eu nunca fui de tentar pedido de estrada na casa, principalmente futuro secretário, mas eu não vou deixar de atender um pedido de um municipiente. Então, essa executiva que deu uma atenção nessa estrada aí, que é muitas pessoas reclamando mesmo. Muito bom pedido do colega. Sábado eu fiz corrida, 3 corridas lá, me apavorei com a estrada. Hoje fui cobrado aqui e falaram que é bom cobrar diretamente com o prefeito. Está terrível mesmo. A gente que anda de táxi passando para baixo, a gente vê a dificuldade onde está pior. Mas lá não tem cabimento, está terrível mesmo. Então, o pedido do colega é muito importante. E, que nem ele falou, eu também não era muito de falar em estrada, mas a gente vê que o pessoal fica em situação ruim. E a gente sabe que está tudo difícil comprar um carro, uma moto e sair quebrando buraco aí. Então, esse é um pedido muito importante.
Então, nada mais discutir pela votação. Vereador favorável mantém sentado, contrário, levanta. Aprovado por unanimidade.
Informação 02. Os vereadores que essa subscrevem depois de ouvido o plenário solicitam ao Executivo Municipal que envie a planilha de custos da licitação de transporte escolar, informe quem é o responsável pela elaboração dessa. Justificativa oral, vereador Matheus Lemos.
Como eu falei na tribuna anteriormente, quando eu estive na tribuna, a gente vai falar sobre mais de um assunto e pode ser mal interpretado. Ou pode até também se expressar erroneamente. Mas chama atenção alguns dados sobre a questão dessa planilha e realmente não sei quem é o responsável, se é o coordenador de transporte, se é o secretário, mas são várias situações que chamam atenção. Alguns valores mais baixos, valores mais altos. E a gente sabe o custo que se manter, que está para manter qualquer coisa que a gente tenha. Mas, infelizmente, está tendo essa situação aí do transporte, está faltando de novo. Então, acho que nada mais do que justo nós, nossos vereadores, está procurando as informações.
O colega já explicou bem ali, eu também uso esse pedido aí. É nosso dever como vereador fiscalizar, vamos ver o que a administração vai passar para a gente.
Nada mais discutir? Coloco votação. Vereador favorável não tem sentado, contrário, levante. Aprovado por unanimidade.
Informação 013. Os vereadores que esta subscrevem depois de vídeo plenário solicitam ao Executivo Municipal que informe por que não foi colocada nenhuma secretaria no prédio novo em cima da Secretaria de Agricultura, sendo que o mesmo foi informado com a finalidade de poupar em aluguel. Justificativa oral, vereador Leandro e Marquinhos.
Esse pedido aí também acho que o colega Fábio já botou na casa, e esse aí é um pedido que eu estou aqui sempre na igreja, aqui no SAC, trabalhando, e o pessoal dando em cima. Ficou bonito o prédio, me dá os parabéns, prefeito, ficou muito lindo mesmo. Só que a gente está perdendo dinheiro, porque já podia botar duas ou três secretarias, já foi pedido. Estão pedindo novamente que cada lei que está passando é o dinheiro que está indo por água abaixo.
Coloca em discussão.
Eu assinei junto com um colega meu, essa indicação aí, pedi informação aí, porque já faz um bom tempo que parece que foi concluído as obras ali e até agora não foi botada uma secretaria ali. O prédio ficou muito lindo. Muito bonito, tem que parabenizar o executivo pela obra e acho que tem que ser utilizado para a secretaria, que foi o que o prefeito comentou, ia botar a secretaria ali.
Acho muito bom o pedido de vocês. Acho que é um anseio de nós todos, aqui vereadores, de saber nos dizer por que o prefeito ainda não destinou a secretaria de pai para ali. Mas eu acredito que em seguida, né, colocará algo aí, né, porque o prédio ficou muito bonito, eu acho que bem representado, e agora com o estacionamento em frente, como eu estava esperando, talvez, que o estacionamento aqui é a entrada, né, gente, porque não tinha um pedestre que podia até a parte de cima. Agora já está bem de pronto, tenho certeza que no que estiver tudo em condições já o término do estacionamento ali, que tem o acesso, a parte de cima será colocada. É muito bom pedir.
Muito bom pedir de vocês. E como eu já comentei, até tinha conversado no executivo tudo ali a respeito daquela obra ali. Não, vereador, tem nada de fazer essa obra aqui, vai ser uma secretaria. Estive conversando com o secretário Adilson, ficou muito bonito ali, mas o Adilson não tem culpa nenhuma, que não manda lá a secretaria. A dele é embaixo ali, mas ficou a sala muito boa ali, bem trabalhada, bem feito o serviço, mas nem sei se tem nada, não tem nada. Mas deixa esse pedido para ele o mais rápido possível. Coloca uma secretaria ou uma... Até a princípio era para ser... Não lembro agora o momento, aí eu achava que era muito no centro que não podia ser.
É, o pedido é bom, mas acho que uma das justificativas plausíveis é a questão ali que foi feita. Era tração na rampa ali, espalharia nova, e para ter acesso a cadeirante. E ficou muito bom. Não está finalizada a obra. Inclusive está aqui. Se algum vereador achar que não. Eu mandei semana passada mensagem para os proprietários da firma, que eu tenho conhecido lá, para perguntar o porquê que eles não botaram as placas e não pintaram ainda os calçamentos. E aqui e ali vai umas barras de ferro, acho que é. Porque também eles não recebem enquanto não finalizaram o trânsito, eles parecem que não estão querendo dinheiro. E a mesma função era lá do poste, tirar o poste e eles não finalizam lá, que é duas, três coisinhas para receber. Então, você fala com tanta pressa, agora parece que não quer dinheiro. Então, eu imagino que assim que eles finalizarem essa obra ali, eles, o prefeito vai estar colocando alguma secretaria, alguma função ali naquele espaço que, de fato, ficou muito bom mesmo. Mas também sou apoiador aí do pedido de informação. Nada mais a discutir? Coloco votação. Vereadores favoráveis não têm sentado, contrário, levando. Aprovado por unanimidade.
Moção de apoio e solidariedade 01/23. Os vereadores que a esta subscrevem após o devido plenário, com base no artigo 138 do Regimento Interno, propõem a presente moção de apoio e solidariedade ao Hospital de Caridade de São Jerônimo para o não fechamento da maternidade emergente, apelando às autoridades da região para auxiliar a entidade hospitalar. Vereadores Fábio, Marcílio e Leandro.
Bom, esse pedido aí, eu coloquei com os colegas aí, porque a gente andou vendo nas redes sociais aí que poderia infectar alguns setores do hospital. E a gente sabe que o São Jerônimo aí é uma referência para nós, aí para os municípios vizinhos. A gente só ouve falar bem. Então, colocando essa moção de apoio entre as autoridades aí, nos municípios nossos e nos municípios vizinhos, possam ver uma forma de ajudar o hospital.
Aí
a gente colocou essa moção de apoio aí. Eu conheço bem o Hospital de São Jerônimo, é que eu tenho levado bastante paciente lá, que é incrível enquanto é um hospital que atende bem a população. Até várias pessoas que vão em casa, às vezes, com problema de saúde, para trazer aqui no posto, e eu já levo, ou peço para meu filho levar direto para São Jerônimo. Chega na emergência lá, já é atendido, já é feito o exame no mesmo dia, ou mais no outro dia, já está sabendo como é que está a situação de saúde. Então, acho que é muito importante.
Também aqui é junto, tomara que dê tudo certo, é uma pena para a gente só tem a perder para o nosso município aqui. Que meu colega Martins falou, também já levei vários pessoal lá. Que meu servidor só não cobra da administração e também, às vezes, quando posso ajudar, eu ajudo. Várias vezes não tem como levar, eu levo também, consigo que vários colegas levam. Só que ali é um recurso mais certo, um hospital bem organizado. É uma pena que nós estamos nessa situação.
Eu acho que é uma perca para todos, Deus livre aconteça. Quem sabe do acesso mais rápido, da chegada, de conseguir, né, uma internação rápida. Quem sabe os outros hospitais, quanto difícil é chegar com doentes e não os médicos não aceitarem. Então, acho que, como o Barão já contribuiu uma vez, o tempo do Covid com duas camas hospitalares, lembram? Essa cama aprovou, né? Eu tenho certeza que necessitar, o hospital também busca apoio nos municípios, porque é a nossa referência. São Jerônimo é a nossa referência e o acesso é mais rápido também às vezes.
Nada mais discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis manter sentados, contrários, levam. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 07/3, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal da outras providências.
Coloca em discussão. Nada discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários, levantes. Por 5 votos a 3, então foi rejeitado o projeto. Líder de bancada, 3 minutos, vereadora Varena.
Volto a saudar as pessoas, esses meninos que vieram pela primeira vez escutar o nosso trabalho aqui. Que bom, futuro de Barão do Triunfo, quem sabe poucos anos vocês estarão aqui. A gente vai indo, os novos vão chegando. Sejam todos bem-vindos, as pessoas que estão aqui. E a Lisley também, vem de lá de longe, seja bem-vinda, representando aqui as nossas mulheres, a Marisa e as outras pessoas. As redes sociais também, que acompanham o nosso trabalho, né? Acho que é muito importante. Melhoras para o nosso presidente, que está aí bem desajeitado, coitado, com o pé, com dor, talvez, né, Rodrigo? Mas não deixa de estar aqui na casa para cumprir o seu trabalho. gostaria de deixar aqui um pedido verbal ao nosso secretário. O nosso secretário, ele é sempre lembrado, sempre pedindo, mas eu acredito que ele boa vontade tem. Às vezes não tem maquinário suficiente. A estrada, a subida das antenas de telefonia ali, tem um pessoal que está passando muito trabalho, pessoal que trabalha e desce com seu carrinho, ou então subida. Não está conseguindo subir mais. Então, que o secretário desse uma olhadinha, um trechinho bem pequenininho ali, e o pessoal está pedindo, né, que desse uma olhada com carinho para aquela subida ali, porque tem várias famílias lá em cima. E o pessoal desce todos os dias para trabalhar e às vezes se deslocam para longe até para buscar o seu trabalho. Então, só com carinho. E seria isso por hoje. Bom retorno às suas casas. Obrigada, presidente.
Presidente de bancada, 3 minutos, vereador Leandro.
Queria novamente dar um boa noite para o pessoal do Facebook, pessoal aqui presente. O senhor presidente falou que não entendeu, de repente pode ser que eu entendi errado, mas eu falei que o prefeito comentava que tinha muito dinheiro em caixa, e aí eu aconselhei a nós, vereadores, ir lá falar com ele para ver o quanto teria de dinheiro para conversar e já ver das emendas. Mas isso aí não precisa discutir, brigar por coisinha boba, e poder marcar essa reunião e ver quanto é que tem encaixe e ver o que ainda vão fazer para vir esse dinheiro, seja de onde seja, para fazer o projeto certo para o nosso município. Também queria dizer aqui, ó, hoje recebemos no Facebook uma postagem aí de MC Machado, para te ver a situação que é, que o pessoal fica lá desesperado várias vezes me mandando mensagem, brigando que não tem estrada, e aí é uma forma do Facebook mostrar. A gente não pode estar toda hora lá, e aí fico bravo. Mas é muito importante. Aí um cidadão também falou que lá o seu José Moreira está terrível, na cozinha lá, que já foi até o colégio que pediu um trator na casa, com a roçadeira para limpar, segurar de estrada, e abrir bem essa sarjeta, e patrolar e fazer cascalhamento. Então, para ver se é a população que está cobrando junto, não é a gente que está fazendo uma coisa, e é o dever da gente fiscalizar e passar a informação para o prefeito e secretário, todo mundo, nada contra ninguém. E também acho que a gente tem que tomar decisão junto, respeitando um dos outros, mas sempre ver o melhor do município, pensando em todos, e ter democracia. Então hoje é um dia de democracia, mostrando que não tem lado nem A e nem B, e sim tentar fazer o melhor para o nosso município. Como a gente várias vezes também não passou vários projetos, mas hoje passou um que a gente acha que é o melhor para o nosso município, poupar dinheiro, apareceu lá na frente do nosso município, não está inadimplente, não poder vir em menos. Também que meu colega Marcílio falou ali sobre o transporte escolar ali, não tem mesmo como trabalhar ali, sobrando 2.897, trabalhando 20 dias, e aí sobrar, pagar motorista, pagar óleo. Eu acho que tem que botar a manutenção do ônibus, ou com pagar um ônibus, que o ônibus, se a pessoa já conseguiu o dinheiro, não é porque ele já conseguiu um patrimônio e vai botar na prefeitura e vai quebrar. Então eu acho que tem linhas aí que estão super faturadas, eu acho mais caro, não sei como, mas sempre a gente sabe que tem uma malandragemzinha daqui e dali, e aí um fraco sempre perde, os malandros sempre estão usando os mais fracos. É que nem eu sempre comento, o sol é para todos, mas a gente vê que tem muito malandro pegando a sombra. Então eu como vereador quero sempre lutar por todos, que nem sempre falo, meu compromisso é fiscalizar e fazer o que é certo pelo nosso município. Uma boa noite a todos.
Vereador Marcílio.
Gosto de complementar os pessoal que assistem via Facebook e a todos que fazem presente aqui. Falando sobre as estradas, como já foi comentado ali, a situação das estradas, nós todos sabemos que é horrível estar. Muito difícil a situação, mas eu deixo um pedido verbal aqui para o executivo que faça a manutenção dessas patrolas quanto mais rápido possível para dar condições para o secretário poder trabalhar. Quando é preciso cobrar do secretário, eu venho aqui e cobro do secretário. Já só teve bravo comigo uma vez, ficou bem descontente comigo, mas estava precisando de cobrar ele. Hoje eu tenho que cobrar o executivo para dar condições para ele trabalhar. Ele me falou que desde o dia 26, que foi, em janeiro ele não tem mais patrulha. Quebrou. Se não me falo, na memória foi essa data. Mas se já faz um tempão, faz. Embora não confira bem certinho a data, mas já faz um monte de tempo. E aí não tem como ter estrada, se não tem patrola, como é que vai arrumar a estrada? E aí a cobrança vai para ele. Então, nessa parte agora, eu tenho que cobrar do executivo. Falando mais um pouquinho sobre o projeto, quero deixar bem claro para todos que estão nos assistindo, pessoal que está presente aqui, que eu não sou contra o projeto, eu sou favorável se vier esse financiamento, que é esse financiamento de novo para casa aqui, com juro menor, procurar o melhor para o município, com mais economia, pode ter certeza que o meu voto é favorável. Só não tem como eu aprovar um projeto dessa maneira. Se existe financiamento com juro menor, por que pegar um financiamento com juro maior? Não tem como, mas não sou contra, sou favorável. Se fizer, como eu já comentei, o projeto aqui, o meu voto é favorável. Também quero desejar melhoras aí para o presidente. Em seguida já vai poder jogar um futebolzinho de novo, né?
Demorar.
Boa noite a todos, um bom retorno do carro.
Vereador Matheus.
Volto a saudar quem não estava assistindo. Primeiramente aí nessa segurizada do futebol. É bom ter jovens aqui vendo como é que funciona as câmeras, quando vê um dia pode ser onde você está aí. Aí meu sobrinho, meu filhado, quando vê um dia pode ser ele que esteja aqui na cadeira que um dia foi minha. Fazer um comentário sobre o vereador Marcos falou a questão do transporte. Só que o que está sendo acontecido, o que está acontecendo hoje, vereador, não é precedente. Já houve situações aí que a prefeitura fez uma contratação de um valor, não deu, a empresa não aceitou, não foi ônibus, desculpe, a empresa ganhou licitação, depois deixou de fazer o serviço e depois foi contratada a mesma equipamento através de uma outra empresa. E o senhor sabe disso. Assim como já aconteceu com o transporte. Muitas vezes é feita uma situação lá embaixo na prefeitura que não é da forma mais reta possível, por assim dizer. Mas eu venho aqui pedir para o prefeito, novamente, toda vez que a gente tem um evento, a gente faz um diálogo, a gente tem que trabalhar em parceria, não sei o que, papapá. E eu sou 100% a favor, tanto que fui várias vezes procurar o prefeito. Esses dias levei para ele a solução de um problema aí que a gente tem no município, estou esperando um retorno dele. Não quero me promover politicamente para essa solução, tanto que eu não estou aqui da tribuna. Quero simplesmente estar colaborando, mas às vezes a gente não tem esse retorno. E os vereadores da base sabem que falta diálogo com os vereadores, principalmente da oposição. Tanto é que é a primeira vez que a gente recebeu um pedido de resposta nesse mandato. Várias do mandato passado, do ano passado, não vieram ainda. Então, venho aqui novamente pedir ao prefeito, com todo o respeito que eu tenho a ele, sabe que eu respeito a pessoa dele, sabe que eu respeito ele enquanto autoridade do nosso município. Mas vamos conversar, vamos dialogar. Todos nós aqui, a gente pode apresentar de uma forma ou de outra, seja através de um contato, seja através do nosso deputado que a gente tenha. Pode estar ajudando através de uma emenda, ajudando através de um... de movimentar uma coisa lá no governo federal e estadual, mas não sei por que está faltando isso. Eu vejo, assim, para os meus colegas da oposição, que a gente tem essa disposição ao diálogo, corremos atrás, muitas vezes, fomos várias vezes na prefeitura, mas não estamos sendo retribuídos, não estamos tendo esse retorno por parte do executivo. Eu acho que nós somos município pequeno, município pobre, município carente, que não tem condições de dar o luxo de certo de vaidade política. A gente tem que procurar é se abraçar, se unir para fazer o nosso município crescer. Então peço aí aos colegas, vereadores da base, que procurem o prefeito e que a gente tenha mais união nessa casa.
Vereador Alvito. Quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores que nos auxiliam nessa casa, que estão presentes, os ouvintes que estão nos assistindo. Quero dar os meus parabéns pelo torneio que começou antes, campeonato lá na Santa Rosa de Lima. Estava muito lindo, estava bom o torneio, o campeonato. Então, de parabéns aqui à região ali, a diretoria, que organizaram o campeonato, então, de parabéns. Estava um grande público, muito bem organizado. E também quero convidar o povo
em geral. Tem o torneio do Ilha, o torneio do Chope, domingo, ali no Bira, ali o cunhado Marciano, ali na Santa Rosa de Lima. Cuidar todos os vereadores, todos os povos que estão nos assistindo. Também quero também falar alguma coisa aqui a respeito do projeto, que eu acho assim, eu vejo tanto os vereadores cobrar aqui, que não tem união, não tem diálogo, mas eles convidaram o prefeito para ir com eles lá nesse banco lá para ver isso aí lá? Não. Não convidaram, com certeza que não. Então com ele, o diálogo com ele, o apoio ao prefeito, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é convidar o prefeito para ir junto lá. Vamos lá, prefeito, que nós temos um caminho aqui que eu acho que é melhor. E aí o prefeito vai lá e vai ver com nós. E eu acho que não teve esse diálogo. Então, não é só de uma parte que está faltando diálogo, está faltando de ambos os lados. Porque se tivesse convidado ele, eu, com certeza ele ia ir junto com vocês lá. Aí sendo do jeito de vocês, beleza. Aí nós aprovemos. Agora se for do jeito do prefeito de administração, não. Talvez vocês, algum de vocês, concorra a prefeito em 2024 aí, em 2025 assuma aí e resolva os problemas do nosso município. Já que o nosso não está conseguindo resolver, tomara que venha e resolva. Então boa noite a todos e bom retorno para a casa.
E aí, Valim? Bom, primeiramente, quero agradecer quem nos assistiu pelas redes sociais, quem está nos assistindo, a todos que se fazem presente aqui, segurizado aí, sempre sejam bem-vindos. Meu operador quer falar sentadinha. A Marisa, professora daqui, o Sinal Guimão, pode falar também, sejam bem-vindos. Como já estão comentando sobre esse projeto aí, vamos tentar pelo mais fácil, mais barato. Eu aprovo, pode contar comigo, se uma coisa que for melhor na comunidade. Podemos conversar amanhã com o prefeito, se ele quiser isso aí, caminho, vamos onde é mais barato, economizar o nosso município. Eu estou junto, vocês sabem disso aí, então deixa esse. Amanhã eu vou conversar com ele, deixa esse vídeo dessa casa aí, deve estar ouvindo alguma coisa aí. E a respeito desse escolar aí, hoje me comentaram que a prefeitura quer contratar ônibus fora. Eu acho que a economia não vai fazer. Como que vai fazer a economia? Já está uma miséria isso aí que não sobra nada. Eu falei desde o começo aí, não tem como trabalhar. O colega Marcos falou que, por que pegou claro? Pega um impulso por ali. Você sabe isso aí, ô colega. Tu tá naquela pressão ali, tu pega e vai. Aí depois tu vai fazer as coisas, tu sabe que vem a dor ali. Tu sabe que vai trabalhar um ano sem sobrar nada. Tu não vai também botar teu carro para fazer uma viagem que você nos abriu a 10 reais. Não vai. Então a gente tem que entender isso aí, o prefeito tem que ter um pouco de. Pra pelo menos dar uma melhorada, porque. Desse jeito, não sei, acho que é 3 ou 4 jogadores não tem ninguém. Mas deixa esse pedido dele, que ele passa pelo melhor. E eu dei uma melhorada para o transportador aí, que está sendo bastante dificultoso, mas a gente sabe que não tem como. Eles me ligaram e falaram, ele não vai buscar esse valor aí. Então, deixa esse pedido dele, que deu uma melhorada. Quem está perdendo a nossa criança tem algo. Muito, não é um nem dois, é vários. É isso aí. Obrigado, gente. Bom retorno para o Carlos.
Ué, vereador, tá, sei que doente aqui era eu, que tava meio delirando, é eu, mas acho que não, tem mais gente. Mas agradeço por saber que tu, de repente, apoia esse projeto. Volto a cumprimentar quem não estava presente na minha primeira saudação, a todos que estamos assistindo aí através das redes sociais. Parabenizar a favorizada, futuro do nosso Barão, nosso estado, a nossa federação, nossa união. Então, eu acho que é muito importante, Marcos, esse trabalho que você está fazendo. Com certeza, eu sei que se eles não estiverem lá, não adianta escutar, mas com certeza está de parabéns por dar essa oportunidade para a favorizada aí. Falamos já semana, um tempo atrás, sobre o CTG, mesma coisa, essa favorizada também. Vocês não desistam, porque tem um cara aqui que está olhando por vocês. E com certeza daqui a pouquinho vai ter mais gente olhando. Isso é muito importante, vocês não desistirem. Bueno, sobre a questão do escolar, parece que a administração pública, que algum vereador aqui é contra. Mas vejo o vereador até falar em malandragem do escolar. Só que é assim, eu acho que de repente aqui ninguém participou de licitação na vida, não sabe nem o que é. Vou dar uma explicadinha. O povo entender. Licitação, vereador Jair, a gente coloca, a administração faz a licitação e coloca um preço até o total que pode ir. E era até, eu acho que 6 e pouco algumas linhas ali, outras menos, outras mais. e tu entra lá e tu vai pegar com outro participante. Então não tem ajeitar, não tem malandragem, não tem nada, porque tu tem que ganhar. Tanto que eu parei de dizer aqui semana passada o Bedum, que a 4,54 acho que ele está puxando. Como é que não dá? Pode não dar, mas ele está puxando. Ele botou o preço, está sendo homem para honrar o que ele botou lá. Agora os outros também, ninguém obrigou eles a puxar. Eles foram lá e colocaram o preço. Daí depois, que o navegador Marcos disse, foram ver que não dava. Mas que empresa é essa que não tem um plano de trabalho, que não sabe quanto gasta com motorista, quanto gasta com pneu? Olha, fica estranho. Administração ajuda, ainda aumentou o ano para ninguém precisar trocar de ônibus. E essas linhas que não tem, não foi um só que colocou o preço de 4 e pouco, seja o valor que foi. Eles brigaram lá em 2 ou 3. Daí a culpa da administração? Ah, eu acho que tem um pouquinho de culpa, assim, que era para ter visto antes, feito antes a administração, concordo plenamente. Concordo plenamente, acho que deveria ter visto antes. Agora, vim falar em preço para mim, eu digo para vocês, eu já participei de funcionário público de licitação. Eu tinha transporte escolar de Barão. O cara ganhou a minha linha do meu lado. A outra empresa, ele me disse, não, só queria que ganhasse, pode puxar se quiser. Eu sabia o valor que eu gastava, eu disse, não, te desejo sorte. Puxa que eu quero ver até quanto tu aguenta. E posso citar nome, foi o Erosil. Puxou 2 meses, teve que entregar apoiadinho que também não conseguiu. Acho que até puxou, não sei de jeito. Mas, e nós era bem amigo, só que ele queria mostrar que há sim uma máquina escolar. Aí foi lá só para dizer que ia ganhar. Foi lá, ganhou, daí quis me oferecer ali, não quero. O preço que ele ganhou é que nem o Varley falou. Tem coisas que não tem cabimento. Sabe que não vai se lixar. Mas por que ele coloca o preço? Daí 2 ou 3 pegaram por a linha, baixaram lá em 4 e pouquinho mesmo. Concordo que o lagarto aí essa parte. Mas ninguém botou um revólver na cabeça deles, ó, baixa mais, baixa mais. Não. Foi eles que se enterraram. E aí sim vem a malandragem, o vereador também disse. Até quando nós vamos na mão dos caras que pegam quando eles fizeram o valor que tá bom para eles? Eu acho que quem botou preço na licitação, ganhou a licitação e não assumiu, está fora, não participa por 4, 5 anos. Ah, mas daí só uma ou duas linhas vai ficar. Beleza, Deus que puxe, que faça serviço e que as nossas crianças vão para a escola. Pode dizer que é mato, diz o que quiser. Porque hoje essas próprias empresas estão trancando outros que têm ônibus daqui a pouco de participar com as salas malandrais. Eu acho que foi um erro não ter botado no edital da licitação. Que quem ganhou uma linha e não assumiu está fora por tanto tempo. Isso era para ter feito. Essa é as malandragens que tem. Então, tenho certeza que nós todos estamos empenhados. Falei com o secretário de administração. Tiveram a reunião hoje. E hoje ainda tinha prazo para as empresas largar. Acho que mais uma linha ou duas tem transporte que assumiu uma empresa. E as outras não assumiram. E amanhã já vão largar um novo aí, tentando ajeitar de novo para ver se tem transporte. E outro detalhe, uma das empresas que não assumiu, como é que está puxando uma linha? Uma linha está puxando, aí uma não é boa, uma é boa. Isso sim é a malandragem, isso também pega a malandragem. Também é um projeto, não passou aqui, meu voto já tinha dado, que se eu tivesse que votar, o presidente só vota se der empate. Para todos ficarem sabendo, já me cobraram aqui. Eu só voto se dar empate. Seria favorável, com certeza. Investimento da escola no município é tamanha precisão. Só quem tem alunos dentro da cidade, mais perto da cidade, sabe do que nós estamos falando. Tem amigos meus hoje com problema que os alunos, o filho não quer ir para a escola, porque tem que embarcar dentro do ônibus. O meu só embarcou dentro do ônibus porque a minha vizinha, filha do São Nunca, também estuda na escolinha, graças a Deus que ela estuda, que aí é conhecida, que ele é meio chucrão, bem chucrão. Aí embarcou, mas não foi fácil, ficou olhando, quase querendo chorar, e aí está indo. É uma pena, mas é a democracia, e aqui a gente respeita a democracia. Alguns dizem que não, mas nós respeitamos. Respeitamos o tempo do parecer da comissão, como respeitando a democracia. Foi uma pena, mas foi votado, então, e foi reprovado. Tive uma complicaçãozinha aí, tive que fazer uma cirurgia, meio urgente, nada muito grave, era um tendão de Aquiles, e vou ficar fora um tempo aí dos eventos, que é bastante, tem que ficar bastante tempo meio com o pé para cima. Hoje eu vim aqui, até as gurias aqui disseram, mas que jeito, é louco, não sei o quê. Eu disse, olha, eu, se não tivesse condições de vir, eu não tinha vindo. E com certeza, meu vice-presidente ia tocar, e tenho a maior confiança nele para tocar os trabalhos da casa. Mas o povo me elegeu para mim estar aqui e fazer o sacrifício de estar aqui. Uma vez eu viajei 300 quilômetros da praia, que estava lá, uma sessão que não era importante, tinha projeto para votar, mas era aquelas extraordinárias que não ganha nada e nem nada. Eu vim de lá, voltei, embarquei no carro, voltei. E tinha coro, não precisava ter vindo. Eu era oposição, mas vim votar. Eu acho que a gente ganha salário no final do mês e tem que respeitar o povo que votou na gente e principalmente também o povo que não votou. Eu sou vereador de todo o município do Barão. Não é só do que votou em mim. Então vou estar fora dos eventos aí. Vereador, se pudesse fazer presente aí e dizer que eu tomei um termo, agradeço. Nada mais agenda para tarde, termino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 27 de março de 2023. Lembrando que na próxima segunda é feriado e não